um argumento do outro, tem que poder também. Que filha barata fazer. Entenderam que tudo que acontece com você foi pedido antes da encarnação e não e como uma provação para você? Aí eu pergunto, de que adianta rezar? Também não é assim. Não, é assim. Rezar para quê? Se você não vai nunca ter nada que não tenha pedido antes e nem vai deixar de ter tudo que você pediu.
Mas a gente reza para agradecer a Deus.
Ah, perfeito.
Eu posso rezar também.
Agradecer o quê?
Pela vida.
O quê?
Pela natureza.
O quê?
Por tudo que Deus criou para nós.
Olha, você, a moça me fez uma pergunta ali que é um, vamos dizer assim, um tabu no mundo de hoje. Lívia Bic. Vocês lutam para ter o Lívia Bic. Sabe que é a única pessoa ou o único elemento do universo que não tem Lívia Bic? Sabe quem é? Deus. Deus não pode dar para você o que ele quer. Deus não pode fazer para você o que ele acha bom para você. Deus é seu escravo. Deus é aquele cantor que vive cantando assim: me dê motivo. Se você não der motivos para receber, você não vai receber. E se ele só vai lhe dar o que você merece, agradecer o quê? O que é obrigação dele lhe dar? É, porque ele não pode deixar de lhe dar aquilo que você merece. Então, se você tem a vida, não é ele que está lhe dando. Ele é obrigado a lhe dar o que você merece. É outra coisa, porque o que ela falou é submissão. Essa é a diferença no relacionamento com Deus. Aquele que sabe que é um espírito que vive uma encarnação, ele se relaciona com Deus, não vou dizer ao pé de igualdade, mas sem submissão. Ele não faz a coisa porque Deus o obriga a fazer, mas porque ele sabe que Deus me ama. Sabe, tem uma coisa que sempre disseram a vocês: precisa se amar a Deus. Mas tem uma coisa que nunca disseram a vocês: você precisa sentir amado. Aquilo que você gosta ou aquilo que você não gosta que acontece na sua vida é fruto do amor de Deus por você.
Mas ele chora a Deus.
Agradecer o amor dele?
Sim, porque ele deu tanta coisa boa pra ele, né?
Mas também deu tanta coisa ruim. Na verdade, esse relacionamento precisa ser um relacionamento de iguais. E aí vem o que eu estava falando com ela ali do aproximar-se de Deus. Nós estudamos todas as perguntas desse livro. E eu não me recusei a comentar nenhuma e nunca toquei uma palavra do que estava ali. Só teve um grupo de perguntas que eu me recusei a responder. A escala de espírito, conforme está ali. O espírito melhor e o espírito pior. Um acima e um abaixo. Isso não existe. Não existe espírito melhor ou espírito pior. Na verdade, essa escala, ela é equilínea. Todos os espíritos estão na mesma linha. Só que um pontinho acima, um pouquinho acima, tem um pontinho. Esse pontinho é Deus. Quem está mais perto daquele pontinho, está mais perto de Deus. Mas todos estão na mesma linha. Porque senão, se você não vê o universo assim, você começa a criar super-heróis. E aí você começa a, como você é humano, como você ainda quer as coisas, você começa a criar uma coisa chamada misticismo. Você começa a viver com esse super-herói como se ele fosse capaz de lhe defender ou de lhe fazer aquilo que você quer. Mesmo a relação com Deus. Deus é um escravo do ser humano. Ele pede Deus nas riquezas, e aí quando ele não consegue resolver a vida, vai lá pedir a Deus para resolver a vida para ele. Quando a vida está boa, ele nem lembra de lá. A reforma íntima é você começar a conviver com todos, inclusive com o próprio Deus, como irmão. De igual para igual. Nós falamos muito aqui do sofrimento. Nas situações sofredoras são aquilo que vocês pediram. Mas as situações boas também são aquilo que vocês pediram. Não porque vocês são muito bons, são os gostosão, porque merece, não. Porque você pediu aquilo como pomba. Quando você entende isso, você muda a sua forma de se relacionar, inclusive com o mundo espiritual. Você passa a parar de exigir coisas para você ou de cobrar a eles que façam coisas por você. Sabe, no livro, na Bíblia está escrito assim, as bem-aventuranças. A última diz assim, bem-aventurado será você quando, não é que, quando for perseguido e caluniado em meu nome. Então ser perseguido e caluniado é bom, não é? Alguém aqui já rezou pedir a Deus pedindo para ser perseguido e caluniado? Alguém aqui já foi no centro de Umbanda pedir ao Preto Velho, por favor, arrume alguém para me perseguir ou caluniar? Quando eu falo que essa mudança da base tem que mudar a sua forma de se relacionar com o mundo, eu estou falando tanto com aqueles que estão encarnados, quanto com os que estão desencarnados. Ao invés de você viver a vida no estado de submissão a eles e querer transformar eles em instrumento da sua, do seu anseio material, você tem que aprender a conviver com irmãos. Sabe, nós já trabalhamos no centro espírita fazendo, centro urbano, fazendo tratamento normal de conversa, senta lá, vamos conversar com o Pedro Velho. E tinha gente que vinha, que mal sabia o português, e começava, que foi? E não sei o que, eu digo, fala direito. Sabe? Eu sou igual a você, não vem com essa que eu posso, eu não posso fazer nada por vocês. Se tiver diferente daquilo que seguiram. E que vocês seguiram antes, não agora.
Eu já vi que é só, hein? Depois que
encarnou, tem o livre-arbítrio. Você pode conviver na base do humano, julgando, acusando, criticando ou desejando o bem material, ou você pode viver na base do ótimo, maravilhoso, seja o que Deus quiser.
Não, mas o livre-arbítrio é assim, ó. Eu não quero ir naquele lugar porque eu fisicamente andar de carro em faixa e subir terra, eu não gosto de sair de casa, eu tenho medo. Então eu não vou, minha mulher diz, mas vamos trocar. Não, eu não vou porque eu não. Mas eu já digo, eu dou outra desculpa. Mas é porque eu não gosto de andar de carro, tenho medo. Então, eu tenho livre-arbítrio de que não vou, eu posso dizer que eu vou. Esse livre-arbítrio.
Esse livre-arbítrio você não tem.
Não?
Não.
Você pode aceitar ou negá-la.
Ouça bem. Eu acabei de dizer que para você viver uma pobre, você precisa de um instrumento de uma pobre. Ou seja, para você poder viver, por exemplo, a pobre do assassinato, você precisa de um assassino. Para você viver a pobre da calúnia, você precisa de um caluniador. Vamos dizer que alguém precise viver a pobre de uma batida no carro. E você era o instrumento que se ofereceu para aquilo. Se você não sair de casa, como é que você vai bater no carro dele?
O carro pode entrar no meu muro, se acontecer.
Não vai conseguir. Você não pode, você enquanto humano, não pode deixar de fazer nada, porque ao mesmo tempo que você vive uma prova, você cria a prova dos outros.
Mas e por que eu fiz esse medo?
Hã?
E por que eu fiz esse medo de não querer andar e subir terra? E eu tenho medo de morrer, então, num acidente.
Grande pergunta. O que você sente esse medo? E aí eu vou responder o que ela perguntou. Quem sente o medo?
É o humano.
O humano. Por que o humano sente o medo?
Ele não quer morrer.
Não.
Não?
Por que o humano sente o medo?
Não.
Não. Desculpa, qual é o seu nome?
Carne.
Por que a carne sente medo?
Eu queria saber por que eu sinto medo.
Porque ela, enquanto espírito, pediu para sentir medo.
Mas todo mundo é crítico, eu tanto que eu vi essa crítica então também, que eu vivi.
Ninguém me critica. Se eu não me engano, foi você mesmo que disse que ninguém lhe ofende. Então ninguém lhe critica.
Não, eu me sinto criticada.
Tá certo. Por que você cabe sente medo e por que alguém lhe critica? Por sentir o medo. Porque você, espírito, pediu para passar isso. O que você, espírito, quer com essa porta? Que é o que ela me perguntou. O que você, espírito, quer com essa porta? Não sentir medo?
Não.
O espírito está nem aí para ter medo ou não ter medo. O que ele quer com isso?
Aceitar e sentir medo.
A submissão a Deus. Eu tenho medo, tenho, e daí?
Mas boa,
agora. Você não tem medo? Vá. Eu tenho, eu não vou.
O menino tem medo,
ele
não anda.
Puta, acabou.
Ai, deu de carga, tá? Isso mesmo. Daí eu não vou também.
Acabou.
Não...
Isso.
É isso.
Porque a hipótese sempre você vai se submeter a isso, ou você e nesse caso se submeter, sabendo que isso foi o que você pediu e que você pediu para passar e que Deus lhe deu, ou seja, esse medo que você tem é o amor de Deus por você, o filho, ou você vai querer mudar o medo? Ou você vai achar que não deveria ter? Ou você vai justificar o seu medo e achar que ter medo está certo?
As outras pessoas
é problema das outras pessoas. É forma íntima de você com você. E as outras pessoas nada mais são do que instrumento para reforçar o seu lado humano.
Então, no momento que ela tentar, vai parar.
O momento que ela aceitar, ela vai estar bem com os outros falando ou não. Não fala, não fala. Sabe por que, que os outros não falam? Porque eles não querem fazer esse trabalho. Eles, se ela aceitar em paz a entiapa crítica dos outros e o medo dela, eles vão ter que aceitar os medos deles, eles não querem. Eles se acham super-homem, capazes de não ter medo.
É que quando criança, o pai sempre lembra. Os pais vão colocando coisas na cabeça da gente. Então, tudo era perigoso. Ah, isso é um perigo, cuidado, filho. Então a gente vai criando medo, vai criando medo.
Desculpa, isso não é. Porque tem muitos pais que colocam medo em outras pessoas. Não é. Isso é assim porque você, enquanto espírito, pediu para ser assim, para ter lixo. E pediu para ter isso para quê? Para você não lutar contra isso e ou você não se regozijar por isso. Bora colocar a hipótese como se faz? É assim. Eu sou assim, acabou. Tem jeito.
É o que eu digo.
Agora, se você não é, vá, faça a sua vida.
Eu digo, vamos, você, estou feliz, vai, pode ir, bebê aqui em casa, eu vou ficar em casa. Aí que eu digo isso. É assim que eu faço.
E aí eu volto a repetir: o que adianta você rezar para Deus pedindo para acabar o seu medo?
Não, mas eu não peço.
Não, estou só dando usando como exemplo. Porque é a forma humana. A forma humana é você entrar em contato com Deus ou com o mundo espiritual para pedir um material. Para pedir um bem material. Sabe, Deus lhe deu porque você pediu mesmo. Aí você reza para Deus pedindo para não ter medo. Ele fica lá assim. Deixa o que você quer.
Você quer uma coisa, depois daqui a outra?
Mas aí não pode mudar o medo agora. Ela está pedindo para você tirar o medo dela.
Pois é, mas ela pediu para ter medo.
Eu não sei, mas ela pediu e arrependeu.
Ah, aí você vai fazer igual a minha tia. Minha tia fala certinho, olha, mudar o meu livro da vida na maternidade. É a história de outra pessoa, eu não pedi nada disso.
Eu pedi, não era essa.
Mas foi, exatamente.
Eu não me lembro de ter pedido nada disso. Ninguém lembra.
É exatamente isso. Tudo que você passa é o que você pediu para passar. Tudo que você é o que você pediu para ser. Para quê? Para ver se você é desse jeito. Um Mulan ou um submisso. Não estou dizendo, por exemplo, que quem não teve chance não deve estudar. Se estudar, estudou. Mas a usar aquilo como ferramenta para mudar a sua vida é se apegar ao lado material. Porque tem muitos que estudam e mudam de vida. Tem muitos que não estudam, que estudam e não mudam de vida. Então, se você está estudando, estude. Eu sei tudo que vai acontecer na vida de vocês. Sabia? E você também pode saber. Tudo. O que vai acontecer na sua vida?
Não sei.
Tudo que aconteceu. Tudo que acontecer, tudo que acontecer não pode ser diferente do que está acontecendo.
Então não é
deixada para
trás,
não. Ou você respondeu, ou você murmurou, ou você passou subministro. Não existe, não tem como deixar reposta em banco. Eu faço uma pergunta. Você hoje é uma moça, vive nessa cidade, nesse estado, nesse país. Você lembra quando você lá foi homem, viveu em outro estado ou em outro país? Não. Por quê? Por que você não lembra de outras vidas?
Não,
não é por isso não, por quê? Não é por isso não. É por quê? Porque a vida é a pova. Acabou a pova, para quem fica se lembrando da pova? A pova acaba. Ou seja, o humano que você é hoje morre. Acabou. Sabe? O seu marido, o seu filho, a sua mãe e o seu pai só são nesta vida. Na outra eles vão ser outra coisa. Então o você de hoje acaba quando? Acaba as provas.
E aí eu vou voltar novamente
encarnar. Aí vai ser outra, outra pessoa, outras verdades, outros vínculos, outras coisas.
O espírito é o mesmo,
mas as coisas humanas que você vive hoje como eterna e sagrada acaba com a morte. E você continua dependendo do humano que você está. Continua a depender da família que tem hoje. E a família que tiveram antes? Continua dependendo a sua honra de humano. E a sua honra espiritual? Continua dependendo os seus gostos. E os gostos? Os gostos da outra vida? Poderiam ser completamente diferentes. Sabe, você tem um hábito de falar dos povos antigos. Eu pergunto, quem foi que crucificou isso? Quem foram os soldados do Átila? Dos conquistadores que mataram muita gente. Você mesmo. Você mesmo, não. Não podia pô-lo. Sabe? O dia que vocês viveram lá entre os vítimas, como é que é o nome? Era normal matar, cortar. Vocês fizeram tudo isso. Hoje você não aceita mais isso. Mas por quê? Porque hoje você tem uma verdade, lá você tem de outra. E essa verdade é sua prova. Só isso. Então vidas passadas são besteira. Acabou, morreu, acabou. Sabe, você já viu na literatura espírita quando se fala que o ser humano morre, né? O espírito desencarna, aí quando chega lá na cidade espiritual, ele vai para uma sala e aí ele vê a vida dele passar na frente dele. Ali ele vai estar de posse da sua consciência. Ali ele não fica olhando o que ele fez pela esposa ou pelo marido, pelo filho, pelo netinho, por isso, por aquilo, não. Ele só fica assim. Olha a forma que eu tive e olha a besteira que eu fiz. Esse vínculo emocional humano não existe entre os filhos. Isso só serve para uma encarnação. E serve para uma encarnação como o quê? Como pova. No livro do Espírito, o Cadeco Pedro diz assim: dizem que o Espiritismo veio para acabar com a família. Isso é verdade? Não. O Espiritismo vem para ampliar a família de tal forma que o seu senhor ou seus casos façam parte da sua família. Ou seja, que você torne o mundo como sua família. Aí chega aqui, você se apega na sua família.
O catecismo nosso lá, que teve a tradução do livro, não tem muita coisa a ver, porque ele diz em resistências, fazer o pai da mesma família, ele chora quando vai reencarnar. Então quer dizer que a tradução do livro não está bem convincente com o filme.
Não, está bem convincente com o humano.
Mas não com o que está escrito no
livro. Imagina
que esteja aqui, está no livro do filho?
É, porque eles tentaram fazer uma réplica que está no livro
Nosso Lar,
em filme.
Fizeram um resumo.
Um resumo eles fizeram em vídeo.
Tia, você vê aí. Eduardo, acho que é pergunta 1012. Que é o inferno? Manda a penúltima.
E até tem uma parte que André Luiz vai estar lá e depois vê uma senhora que tinha sido mãe dele. E quer ver ele, como é que ele está. Então quer dizer que ali ela foi mãe dele, então ela não tem nada que ir lá ver como que ele está indo.
Eu vejo que ela está na cristã. E aí, quanto mais você dá.
Vê o nomezinho aqui: Céu e Inferno.
Paraíso, Inferno e Purgatório.
Isso. Pergunta a vê a primeira.
Haverá no universo lugares circunscritos para as penas nervosas do Espírito?
Ou seja, existe uma cidade espiritual, o gozo dos seus merecimentos e um umbral para a pena do que você recebeu?
Pode.
Pode.
Já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa.
Não existe um lugar circunscrito para uma coisa ou outra. Como é que pode haver uma cidade espiritual?
Isso aí, sim.
Não existe lugar
espiritual.
Não existe uma cidade espiritual. Não existe a família na cidade espiritual. Não existe uma violeta na janela. Agora, tudo isso existe na cabeça do próprio espírito. Enquanto ele está humanizado, mesmo sem estar. Porque não adianta você sair da carne para você acabar com a sua humanização. Enquanto você acreditar no que você humano acredita, você vai viver o que você humano acredita. E é por isso que existe a cidade espiritual, para aqueles espíritos que saíram da carne, mas ainda continuam humanos. Isso, aí eles vão para um lugar que eles guiam com a mente deles, o que chama-se plasmar. Plasmar é guiar com a mente. Eles plasmam aquela cidade e vivem ali. Só que você acabou de falar reencarnar. Quem está ali vai ter que voltar até se livrar daquilo tudo.
Vai ficar com todos nós.
Esse mundo onde existe a cidade espiritual, onde existe o mal, na verdade o que nós chamamos de mundo dos devas. É o mundo dos espíritos que, mesmo sem carne, ainda estão humanizados. E ele diz assim: aquele que acredita neste mundo vai para lá. Ali ele passeia nas carruagens. Isso, claro, é o tempo dele, porque é carruagem. Hoje você tem um ônibus espacial, hoje você tem cidades com prédios, com máquinas que fazem isso. Se diverte lá, mas a queda em mim. É por isso que, inclusive, o André Luiz não está mais no nosso lar. Então, aqui de estar nisso, é que é contra o próprio livro do Cristo.
Mas a
gente precisa acreditar em alguma coisa. Entendeu? Em que você vai acreditar? Olha aqui.
A gente vai. Eu estava ouvindo o que a gente acredita é o que vai acontecer com a gente. Se acreditar que vai para o centro, algum lugar lá, você vai
para não.
Se acredita que vai para lá, você
vai. Faça tudo que eu falei hoje. Faça tudo que eu falei hoje. Em que você, ser humano, vai acreditar?
Em
tudo que tiver. Pedindo pelo Espírito para acreditar. Porque tudo é sua prova. Então você não pode acreditar diferente. Agora, tudo que você acreditar não é real, não é certo. É xoxa bola. Só isso. Você precisa acreditar em alguma coisa? Sim, precisa. Vai acreditar no quê? No que estiver ligado à forma que o Espírito pediu. É por isso que alguns são evangélicos, outros são espíritas, outros são bandistas, outros atulam aqui.
Como é que uma médium recebeu a planta da cidade do nosso lado, de todos os
lá? Porque tem espíritos que acreditam nisso e passaram para ela. Agora, por que ela recebeu? Porque ela acredita. E por que foi ela? Porque essa é a prova pedida por um espírito, para ver se ela se assava uma super médium ou não. Mediunidade é trabalho, não é glória, não. É prova. Ser médio é prova que o Espírito pede. Ficou caro isso. Então você pode acreditar no que você quiser. Aliás, você sempre vai acreditar no que você acreditar. Ah, mas agora eu acredito em outra coisa. Eu mudei? Não. Você agora acredita em outra coisa, porque é outra forma. Não há mudança. Não há mudança porque tudo segue o roteiro pré-determinado. Se ela amanhã vence o medo, isso quer dizer que ela venceu o medo? Não, quer dizer que o fim do medo estava previsto para ter. E aí começa o não ter medo, que é a mesma prova. Porque tanto faz você ter medo ou você não ter medo. Se você não se submeter ao que você tem, você vai falar contra.
Eu só inici uma nova prova que eu terminei por completa a minha
anterior. Não. Não pensa nisso. Pensa só o seguinte. A vida inteira são provas. Não importa se é prova disso, daquilo ou daquilo. A vida inteira só tem um objetivo: ver como você vai reagir aquilo que você está vivendo. O sendo vivendo, o que está acontecendo fora e o que está acontecendo dentro. Só isso. Como eu disse para ela, o Espírito não quer muitas coisas, só quer uma coisa: provar que tudo aquilo que ele pediu, ele é capaz de se libertar daquilo. Só isso.
E ele
pretende
fazer isso?
Sim, porque aí ele se aproxima de Deus.
Então a felicidade é uma coisa boa.
Felicidade é uma coisa espetacular. Mas felicidade não tem nada a ver com o que você acha ser feliz. Você tem um valor humano para a felicidade. O espírito tem um valor espiritual para a felicidade.
E a gente não pode conhecer nem um pouquinho dela.
Como diz ali, você quando de posse da sua consciência espiritual, antevê, que nem vive. Porque olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês estão no pé primário do universo. Tem muita coisa pela frente. Vocês estão achando que quando sair dessa carne já vai chegar pertinho de Deus. Está muito longe.
Ainda mais com 7 dias.
Está muito longe. Então, não. Vá fazendo o que der para fazer tudo. Não se preocupe em saber como é lá. Porque, primeiro que o ser humano não tem condição de saber. Aliás, ele tinha essa cidade espiritual, vamos dizer assim, para ficar confortável para ele. Veja, eu vou sair daqui, vou para lá, mas lá é tudo igual aqui. É, maravilhoso. Tudo é maravilhoso dentro dos padrões humanos. Agora, o universo não tem forma. O universo não tem chão. O universo não tem cor. O universo não tem pessoa. O universo não tem tamanho. Você consegue imaginar algo assim? O Brasil está muito longe de você chegar lá.
Mas Deus deve dar algum rumo assim. Ou dar alguma coisa que a pessoa sente dentro dela, assim. Tem que ter algum rumo para o ser humano.
Mas é que a situação que a gente sente hoje, o ser humano, é humano, não é espiritual.
O seu relacionamento com Deus é humana. É humano. Você não se relaciona com Deus. Você se relaciona com o Deus que você cria. Com Deus humanizado. Deus é tudo e tudo é Deus. Você consegue se relacionar com o cocô? Sendo ele Deus? Mas se Deus é tudo, o cocô é Deus. Mas você ainda tem nojo de cocô. Então não tem como você receber nada, porque você não tem a menor condição de entender o que você recebe. Não estou dizendo que Deus não lhe dá ao Espírito. Não a você, humano. Você, humano, é a forma de Espírito. Não é o Espírito. Eu costumo dizer o seguinte. Você é Espírito, mas está humanizado. E aquilo que você está é o que você é. Você não consegue pensar como Espírito. Porque espírito não pensa. Porque o seu pensamento é formado por formas. São palavras que valem alguma coisa. Tem som. Não tem nada disso. Então o espírito não pensa. É chato, né, filho? A Pia uma vez disse assim: Joaquim, espírito fala? Não. Mas como é que se comunica? Eu digo, eu mando amor, ele recebe amor, me manda amor. E ela olhou para mim, deve ser tão
chato.
Para vocês é chato, para vocês não é sério. Uma vez um moço disse para eu assim, Joaquim, você fala que nosso destino desligar do mundo. Mas olha que natureza maravilhosa. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Olha o pôr do sol, que maravilha. O que é? É exatamente por causa dessas coisas que você está encanando, desencanando há 7 mil anos. Porque lá não tem isso.
Existe.
Não neste mundo. Fia, vocês acham tão maravilhoso que vocês têm 6 dimensões: altura, largura e profundidade. No universo não existe isso. Não existe dimensão. Não tem tamanho. Não tem espaço. Como é que pode ter largura, altura e profundidade em alguma coisa que não tem espaço?
Posso fazer uma pergunta?
Pode, à vontade.
Se você ignorasse os 10 mandamentos da lei de Deus?
Eu acho que o Cristo ensinou. Pois, e você não sabe o que Deus quer dizer quando diz sejam bondosos. Foi quando criticaram ele por estar trabalhando aos sábados, que era o dia do descanso. Ande.
Para não matar.
Ande para não adulterar. Ande para cumprir os 10 mandamentos. Não cumpra os 10 mandamentos, porque eles são os mandamentos que você tem que cumprir. Foi isso que o Cristo disse quando falou que da lei não se tira uma vírgula nem um ponto. Mas ele veio dar um novo sentido à lei. E o sentido dele é ame. Ame que jamais você matará, mesmo que você tire a vida. Que matar não tem nada a ver com tirar a vida. Você mata esperança, você mata felicidade dos outros. Às vezes a pessoa está assim, feliz, você chega lá, que coisa horrível que você fez, olha só. Você acabou de matar a felicidade dele.
Eu sempre pensei assim, ó, que é um ponto, eu pensei assim, a pessoa, por que existe essa parte espiritual toda criada, essa mentalidade toda na parte espiritual? É porque, por exemplo, eu vou morrer, eu não quero deixar de ser eu não quero deixar de ser a Elizabeth. E nem quando partiu para o outro lado eu não quero deixar de ser eu. Eu quero ter minhas coisas, eu quero ter meus pensamentos, eu quero ter tudo aquilo montado, organizado, como eu tinha aqui. Então é isso aí, é o apego a essas coisas todas.
Ah, apego ao seu lado humano.
Que mesmo do outro lado, eu, espírito, eu vou querer manter, materializar, não é? Criar. E deixar aquilo tudo coexistindo.
Exatamente.
Enquanto eu não entender que eu tenho que desmontar toda essa ideia e procurar só o amor e o Altíssimo, isso aí não adianta. Eu não me libero disso.
Não é desmontar.
É a maneira de
eu falar. Eu sei, eu estou entendendo. Mas veja, é quanto você não entender que nada disso é real.
Exato.
Isso é apenas uma historinha montada para que o espírito faça sua prova, você vai querer continuar sendo. Esse aqui é o problema. Você vive um mundo material como a realidade, quando não é. A realidade é a existência eterna. Esse é o mundo de nascer e morrer. E no universo nada nasce nem morre. Não existe fim nem início. Tudo é eterno. Essa é uma palavrinha que vocês têm uma dificuldade de lidar com ela. Eterno. Para vocês, eterno é uma coisa que vai durar muito tempo. Mas eterno não é muito tempo. Eterno é todo o tempo. Então veja, de um jeito ou de outro, tudo isso que você tem e é hoje, vai acabar.
Exato. Mas quando eu conscientizar isso, quando eu entender isso e persistir nisso.
Mas para você conscientizar disso, você precisa entender que existe outra vida.
Exato.
E que essa outra vida é que você está abrindo mão para se prender a isso. É isso que você me perguntou, o que que o Espírito quer.
Isso.
O que que o Espírito quer?
Isso.
Ele quer as coisas daquela vida. O que tem naquela vida? Você não sabe. Agora, você pode saber que o que tem nessa não é o que tem naquela. Deixa eu falar uma coisa, que eu tenho dito isso muitas vezes e para ficar bem claro. Tem muita gente procurando elevação espiritual que, se conseguisse, ia voltar para dar choco no mentor que fez ele fazer. Sabe? Porque criaram tantas coisas que você vai ter, que quando chegar lá, não existe. Quem gosta de ouvir música, se conseguisse chegar até o mundo espiritual de verdade, ia se sentir frustrado, porque lá não tem música. Quem gosta de tomar uma cervejinha, ia ficar frustrado, porque lá não se bebe. Nem se... cafezinho também não, tem que vir aqui para tomar. Lá não se bebe. Quem gosta de passear no meio do mar, ia ficar frustrado, porque lá não tem mato.
Ia ficar mais, diz que tudo tem lá, e a gente encontra os cachorros que a gente criou, os cavalos.
Esse aqui é o problema, que é o que ela falou. Foi criado toda uma projeção do mundo material para o mundo espiritual. Tem nada disso.
Mas os devas, como o senhor diz, o mundo deva tem isso?
O mundo deva tem.
Ah, tá.
Mas tem... É, chega lá e volta. Chega lá e volta. Até que... Agora, tem uma triste notícia. Um dia você vai ter que sair desse erro. Já está voltado.
Por isso que tem que fazer reforma íntima o quanto antes.
Não é o quanto antes. Você pode fazer no tempo que você quiser. Agora, sabe que enquanto não fizer, vai ficar, vai e volta, vai e volta, vai e volta.
Eu entendo assim, ó. Enquanto o desejo real não acontece dentro de ti.
O desejo
real de não querer mais nada dessa
coisa. Não vai acontecer dentro de você. Porque o que ela falou, Deus não dá nenhuma coquinha aí, não. Até dá, mas você não confia em. O que você precisa é...
Não,
olha, deixa eu fazer um exemplo bem grande. Sabe o que é elevação espiritual? É se jogar dentro de um buraco escuro. É sem saber de nada. É sem ver nada. Sem saber se tem fundo ou se não tem. Se você ainda esperar um desejo de se jogar no buraco, você não vai se jogar. Tem uma história que eu falo também. Nós antigamente fazia trabalho no WWW e depois no final fazia uma meditação. E o doutor lá do São Paulo foi fazer uma meditação orientando as pessoas no despochuir. E a FIA começou a fazer. Agora você despochua a sua casa. Agora você despochua a sua família. Agora você vai abandonando. E ela foi fazendo. Aí ele disse, agora você despochua você. Ela falou na mesma hora. Foi assim, ó. Esse Joaquim, quando eu fui despochuir ali mesmo, eu só encontrei um escuro. Aí eu fiquei com medo de você. Você não vai encontrar nada do outro lado. Você tem que se atirar no escuro, no vazio. Por quê? Porque, como eu disse para você, você pode saber o que representa para o espírito. Essa é a sua vida. Mas você não pode saber o que o espírito quer com isso. Porque de lá você não tem condição de saber. Não é que você não possa porque você é boa. É porque a mente humana não tem condição de entender isso. Como vou explicar para você um lugar que não tenha espaço? Quando eu falo lugar, eu falo espaço. Qual o tamanho do universo? Infinito. Infinito é o poder, mas infinito para vocês é muito grande. Sabe qual o tamanho do universo? Sabe aquele pontinho que você faz com o lápis numa folha de papel? Aquilo é muito grande que o universo. Mas se pá, como é que eu vou medir? É um lugar onde não existe passado nem futuro. Só existe presente. E são presentes que se sucedem a outros presentes, e isso não conta tempo nenhum. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Então, o importante não é você entender isso. O importante é você saber que isso que você vive não é o real. E aí você precisa se libertar disso sem esperança de achar nada. E qualquer coisa que você for achar, você não vai conseguir hoje mensurar que é. É a história do alpinista. Que um moço que estava subindo uma montanha e ficou de noite e ele continuou subindo. Aí uma hora lá ele escorregou, ficou segurando na corda assim, balançando para lá e para cá, olhava para baixo, estava meio escuro, estava de noite. Ele disse, Deus me ajuda. Aí Deus disse para ele, larga a corda. Ele foi encontrado no dia seguinte, morto, segurando a corda, a meio metro do chão.
É, e não confiou.
Elevação espiritual é largar a corda. Largar a corda não para se matar, mas largar a corda sabendo que existe um Deus que está orientando essa queda. Isso é elevação espiritual. E vocês sabem exatamente o contrário. Vocês só põem o pé onde você acha que é o melhor, onde você sabe que está certo. Então, é só você mudar a sua forma de viver o mundo. Larga a corda, deixa a vida acontecer. Assuma do jeito que você é, não queira se mudar. Não acho que você é um gostosão e que por isso merece receber isso, aquilo, aquilo, outro. Porque tudo que você recebe é castigo. É forma.
Achando bom ou achando ruim?
Achando bom ou achando ruim. Aliás, você sabe quem é o ser humano? Vou contar uma historinha agora. Um dia, o espírito estava lá no mundo espiritual, feliz, assim como quem está no jardim, feliz, lindo, maravilhoso. E Deus veio e disse para ele assim, você pode comer de todos. Conhece essa historinha, né? Você pode comer de todo o fruto que existe no jardim, menos o da árvore que está no meio do jardim. Aí vem a cobra e pega o fruto, não importa se Adão quer, e pega o fruto e come. E o Espírito diz, não, Deus disse que eu não posso comer. Porque se eu comer, eu vou morrer. E aí a cobra diz para ele aqui, não, se morrer, Deus Exó não quer que você coma esse fruto porque ele sabe que a hora que você comer esse fruto, você vai ter os olhos abertos, ou seja, vai ter capacidade de perceber, de saber o que os outros estão fazendo, saber o que você está fazendo, saber o que está acontecendo, e você vai ser como Deus, capaz de julgar o bem e o mal, o certo e o errado, o bonito e o feio, o limpo e o sujo. Aí o espírito come essa maçã, ou seja, adquire esse conhecimento. E aí Deus expulsa ele do paraíso e manda para onde?
Aqui para trás.
Para o mundo onde se nasce e morre. Vocês vivem no mundo que nasce e morre? Vocês que acham que têm os olhos abertos e são capazes de julgar o mundo? Acham? Você acha que você está aí sentado? Você acha que está certo? Você está aqui? Pois é. Vocês são o castigo que Deus deu aos filhos. Isso é tornar-se humano. É ser castigado. Vocês dão tanto valor às coisas humanas. O humano é o castigo de si.
Não, mas Deus é bom, não vai me castigar. Eu tenho que olhar esse castigo
para outra hora. Esse castigo não é um Deus juiz que julga. É um Deus Pai, amoroso. É um castigo com sentido de melhorar. É como você pegar o seu filho e botar ele de castigo porque ele não quer estudar. Você não quer punir, mas você sabe que aquele é o instrumento necessário para ele melhorar. Então, é um castigo, mas é um ato amoroso. Mas isso é importante para você, como ela disse, despertar para a consciência de que isso que você está vivendo não é bom para você. Como ela falou, e ela falou perfeito, sabe, eu quero preservar depois da morte o que eu sou hoje. Mas você só vai deixar de querer preservar depois da morte ou antes da morte o que você é hoje, se você entender que o que você é hoje não é bom para quem é você. Não é bom para você, filho. Se isso fosse o que você é hoje, coitado. Se você não tomar essa consciência de que é essa coisa humana não presta para você espiritual, você nunca vai querer se libertar dela. E aí você vai querer continuar ela depois. E é por isso que você precisa falar com certas coisas. Por exemplo, você é o castigo, não é o filho de Deus. O ser humano tem mania de dizer que ele é o filho de Deus. Não, ele é o castigo. O filho de Deus é o filho. O ser humano tem mania de dizer que é protegido por Deus. Deus protege o castigo? Não, Deus não está nem aí. Ele protege o filho dele. Ele vai fazer o que for melhor para o filho dele. E pelo que nós leu ali, o que é melhor para o filho dele, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não é melhor para você. Então parem com isso de que vocês, e isso é importante para a reforma íntima, para essa mudança de base de ver a vida, de que vocês são elementos do universo que são protegidos pelos espíritos, são protegidos por Deus. Não! Quem é o protegido é o espírito. São vocês, espíritos. Não vocês, humana. Se vocês não mudarem essa coisa, jamais você vai querer, vai conseguir fazer de forma alguma. Você vai querer sim, como hoje existe, que há um mundo para você continuar sendo humano depois de sair da casa. Lindo, maravilhoso, com tudo que tem aqui, mas vai voltar para cá. E um dia você vai ter que escapar desse ciclo. É por isso que Paulo diz, o ser humano é o inimigo de Deus. O espírito, quando humanizado, quando acredita no que você humano acredita, ele se torna inimigo de Deus. E é por isso que a reforma íntima é a aproximação de Deus. Porque quando você abandona a visão humana que você tem hoje, você deixa de ser inimigo de Deus. Que mundo diferente. Que não cai uma folha da árvore como Deus, se Deus não fizer cair, quem que você acha que está destruindo o planeta? Você? Se não cai uma folha da árvore sem Deus fazer cair, como é que você consegue cortar uma árvore sem Deus cortar?
E vai terminar o planeta agora em 2012?
Não.
Planeta não.
Não. Primeiro, ó, se Cristo disse assim, que a hora vai chegar, mas só Deus sabe quando, não sou eu que vou dizer quando. Se ele não disse, eu vou dizer, o macaco velho não entra com o buca, não. Mas depois eu dizer não acontecer? Não. Ligado. Segundo, vai acabar o planeta? Com o planeta acabar, tinha que acontecer uma coisa interessante. Ele tinha que existir antes. Se o universo não tem parte, como é que vai ter um, dois, três, quatro planetas? O que existe é a sua percepção. É outra coisa. Então, não vai acabar o planeta. Vai acabar o mundo humano? Não. O mundo humano vai se transferir para outro lugar. O que é ser um ser humano? É viver uma determinada etapa na evolução. Então hoje as encarnações são chamadas de povos de expiação. Vocês não estão vivendo no planeta Terra. Vocês estão vivendo um mundo de povos de expiação, ou seja, encarnando para povos de expiação, que por acaso é feito num degênio chamado planeta Terra. Este mundo de povos de expiação vai passar a ser feito em outro degênio, ou seja, outro planeta. Lá vai começar tudo de novo, desde o mundo da caverna. E aqui vai começar a ter povos para regeneração. Outro sentido de encarnação. Então eu diria o seguinte, todos que são encarnados hoje, mesmo não sabendo quando vai acontecer, todos que são encarnados hoje estão tendo a última oportunidade. Se não passarem, vão ter que começar toda a escola de novo, o outro planeta. Vou botar em termos de vocês. Aqui é uma escola de Pepe Mato. Tá certo? Só que essa escola, a partir do próximo ano letivo, ela vai ser só primário. Então quem não passar no pé primário vai ter que cursar o pé primário em outra escola. Só isso, não é castigo, não é inferno, não é nada disso. Só que vai começar tudo de novo lá, desde o início do ano letivo. E aqui vão ficar encarnando os que são do primário. Agora, 2012, 2013, 2014, amanhã, não sei. Deus que sabe. Aliás, eu acho que eles não deviam se preocupar muito com 2012.
Eu não estou preocupado com o que acontecer, vai acontecer e não adianta se preocupar.
Não, tem pior.
E que adianta se preocupar?
Eu estou pior. Será que você vai estar vivo até lá?
Pois é, a gente não sabe. Vem daqui a pouquinho.
Isso vai, eu não sei se eu vou estar encarnado até lá.
Pois é, mas quem está preocupado não é o que está encarnado. Está nem aí para 2012.
É, é o
será que você vai estar encarnado?
Não.
E essa é a coisa para nós encerrar. Será que você vai estar encarnado amanhã? Não, tem nada a ver com Deus que quer. Deus que quer.
Será que eu vou merecer ou não?
Tu pediu, tu pediu.
E não tem nada a ver com esse merecimento que você colocou. Se eu merecer, ou seja, ficou. Se for bom para mim, não, se eu for bom, eu vou estar, não, se tiver programado para estar, vai estar, se não tiver, não vai estar. Então eu quero acabar com uma historinha, essa faz tempo que eu não conto, filho.
Qual é?
Que dizia assim, na palestra, todo dia que amanhece, o leão acorda assim que o sol sai e corre para caçar. Porque ele sabe que se não caçar, ele vai morrer de fome. Todo dia, quando amanhece na floresta, o viadinho vai correndo. Porque ele sabe que se não correr, o leão come ele. Então não importa se você é leão ou viado. É coisa. Não importa, o seu amanhecer acabou de acontecer. Você sabe por que o seu amanhecer acabou de acontecer? Foi um ditado do André Luiz que vocês fazem questão de esquecer. A quem muito foi dado? A partir de agora, vocês já não podem mais alegar inocência. A partir de agora, vocês não podem mais dizer, não, eu não sabia que era isso que você tinha feito. Porque mais do que eu falei, vocês acreditaram, vocês entenderam, vocês disseram, não, agora eu entendi, acabou a inocência. Não dá mais para chegar lá e dizer, não, ninguém nunca me falou que ela isso, viu Deus? E Deus vai dizer aqui, ó, tem um tal de Joaquim lá que falou, lembra? Então o dia acabou de amanhecer para você. Só tem uma coisa. Nunca. Eu falei que aquele muito foi dado muito pela covarde e a moça me colocou muito bem. Aquele muito foi dado muito pela covarde. Nada, nunca pela covarde de você. E questão de elevação espiritual. Vocês não são obrigados a fazer. Ninguém é. O livro do Espírito está bem claro. Deus tem toda a eternidade para escalar. Se tem alguém que vai cobrar isso de vocês, são vocês mesmos. Mas ninguém. Então ninguém é obrigado a fazer nada. Agora, se você diz que acredita, se você disse certo, você, para ser fiel a você, precisa apoiar. Não é porque é obrigado, não é porque vai perder, não é porque... Não. É porque você diz, eu acredito. Então nós voltamos lá no iníciozinho da nossa conversa. O problema não é o que você sabe. O problema é você apenas saber. Não importa o que você saiba, pratique o que você sabe. Pratique aquilo que você diz que acredita. Se fizer só isso, já está muito bom. Seja fiel a você. Porque, como diz em China, existem muitas moradas na casa de meu pai. Não importa que linha você siga, não importa que mestre você reconheça, não importa o que você faça. Quando você diz de acordo com aquilo que você diz, que você acredita, você certamente, mesmo que seja por este ou por aquele caminho, estará indo para uma das moradas da casa de Deus. Então, apesar de nós ter falado hoje diversas vezes sobre o Espiritismo, e eu falei também do Papa, eu não estou atacando religião nenhuma. Eu não estou falando mal de coisas materiais. Só o que eu disse é que o que é falado não tem nada a ver com o que o mestre falou. Se você acredita em si, não ouça o Papa, não ouça o Padre, vale a vida. Se você acredita no Espiritismo, não vá ouvir palestrante, não vá fazer curso, pede aquilo e valeu. Lê uma coisinha só, aí, é. Agora eu vou tentar colocar em prática isso. Depois valeu outra, quando conseguir. Mas siga aquilo que o seu coração lhe diz. Não há termômetro melhor que o coração. Se você tem medo, quem é seu medo? Não aceite que os outros queiram que você não tenha. Se você não gosta de arrumar as coisas, não aceite que os outros lhe cobrem para você arrumar. Se você gosta de pança, continue gostando da sua pança. Só não cobre que os outros também gostem. Siga apenas aquilo que você acha que deve. Se fizer isso, já está muito bom. Porque nessa hora, moço, que eu não sei se é 2012 assim, né? Não vai quem ficar nesse planeta, ou seja, vai para o mundo de regeneração, tem que ir lá a nota 10 não. Se lá 4, 4 mil já está bom. Esse é o mundo de provar que você quer buscar Deus. Não é um mundo ainda de você se mudar. Então, apesar de tudo isso que eu falei, viva a sua humanidade. Dentro da sua espiritualidade. Siga aquilo que para você é o certo com relação à sua espiritualidade. Ué, deixa acontecer. Pare de sonhar com o que você não tem. Pare de desejar o que você ainda não recebe. E viva tudo o que você tem sempre naquela tranquilidade de saber que isso é transitório. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Se você conseguir pelo menos viver assim, já está bom. É, nós primeiro cobra, depois nós vai bastante. Porque, como disse ali, você precisa sentir a perfeição. Mas existe um mal entendido. Perfeito é só Deus. Então, na verdade, cada um de vocês tem que atingir a perfeição de vocês. E o que é a perfeição de vocês? É o nível que foi estabelecido pelo Espírito antes da encarnação. Você nunca vai ser mais do que o Espírito pediu para você ser, como pobre. Não vá tranquilo nessa vida e saiba que tudo que está acontecendo tem algum motivo para acontecer. E nunca você vai receber a mais ou a menos do que aquilo que o Espírito pediu antes da encarnação. Como se fala, né? Deus não dá tudo, mas pegada que você pode pegar. Aí. Agora, só o realmente muito importante é a gente parar de culpar o outro, né? O que eu acho que fica mais forte de tudo isso é nós saber que ninguém é culpado de nada. Que tudo aquilo que fizeram, conta e que há para você, na verdade foi você. E conseguir fazer só isso já está maravilhoso.
Então tá bom, né?
Né, Tia? Então veja, ninguém é culpado do seu filho, nem eu.
Nada, meu filho?
É, nem eu. Porque você vai dizer, olha para onde o Joaquim te levou, morri de filho lá. Ah, eu não.
Culpado sou eu.
Você que pediu para mim.
Não planejei.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou mais fácil agora? Estava pegando lá, né? Ah, só mais uma coisa. Se até hoje vocês não fizeram, ou não tinham entendido isso, não era para ter entendido. Não comece a se culpar, não, viu? E quando nós falamos todas essas coisas, a primeira coisa, e por que eu nunca fiz? Por que esse tempo todo perdido? Não importa. O que a gente, se você fizer isso só um minuto, já está bom. O importante é que na hora que você desencarnar, você esteja consciente que vai para um mundo completamente diferente. Senão você fica preso no mundo inteiro. Certo?
Eu tenho uma coisa assim, em relação aos animais.
Faltou outra pergunta. Faltou a pergunta séria quando a gente fala do pai que jogou o filho no CT. Tem sempre alguém que pergunta: e Iter? Não me perguntaram com o Iter
hoje. Não ainda.
O que, que tem os animais?
Não.
Eu falei que foram criados por Deus para servir ao ser humano. Alimentar é uma das coisas. Um serviço que ele pede.
Pois, geralmente,
quem disse que o bicho sofre? Esse é ser humano que quer saber o que acontece dentro do outro.
Ele pediu pra vir pra isso.
Você, quando está com raiva, você também berra e não
Passou peso. Veja, uma das características do ser humano é saber o que acontece com os outros. Porque ele mesmo diz que ninguém é capaz de ler o pensamento do outro. Mas você sabe por que, que o outro fez aquela coisa. Você tem certeza que ele fez de propósito para lhe machucar, para lhe ferir. Não. O bicho está aqui para servir ao outro. Tudo está aqui para servir ao espírito. Quando o bicho berra, está aqui para lhe servir. Como que? Como povo. Tudo é povo. Quando alguém trata mal um animal, ele, isso acontece para servir ao espírito encarnado. Como o quê? Como povo. Para ver se você vai criticar o outro ou vai passar aquilo submisso a Deus. Aqui, como quando um homem machuca outro homem, também é a mesma coisa.
O animal tem espírito, né?
O animal tem espírito.
Tá, e o espírito desse animal faz o quê? Ele dizendo o animal ser maltratado.
O espírito, ao viver o animal ser maltratado, ele está em pobre.
Não, você fala do...
O espírito, vamos dizer assim, tem um boi. Tem um boi. O boi é um espírito. Assim como você, qual é o seu nome? É um espírito. Então o boi é um espírito. Esse espírito, enquanto o boi está sendo maltratado, que não é o espírito que está sendo, é o boi. É a matéria. Enquanto o boi está sendo maltratado, maltratado em teatro, que mal tratado para vocês é um tratado diferente do que você gostaria que ele fosse tratado. Não é o certo, nem o errado. É o que você não gostaria. O espírito está vivendo a prova dele. Se não tiver o maltrato, o espírito não vive a prova dele. É o que eu falei, interdependência. O problema é que vocês acham que o boi é o espírito.
É.
E o boi não é o boi, o cachorro, o gato, não é o espírito. É só a encarnação do espírito.
E a planta,
cara. E a mesma coisa.
Ela também, o espírito,
quando
aquele fosse vegetal ali, pode
sofrer
também, ou não
sofrer. O espírito não
sofre.
Olha, pare com isso. O sofrimento do espírito. Espírito não sofre. Assim como o espírito do ser humano que está sofrendo, o espírito não está sofrendo. O espírito da planta, o espírito do boi, o espírito do gato, do cachorro, não sofre quando o cachorro está sofrendo.
Mas então, de onde que vem aquela dor, aquele mal-estar que a gente...
Que dor, que mal-estar. Poxa, você já viu alguém que perde a perna num acidente e tem cocheira no dedo que não existe mais?
Ou que dói a perna
que não existe mais?
É o mesmo fantasma, se ele tem que me lembrar, né?
É
a cabeça.
A dor não nasce na perna, a dor nasce na cabeça.
Mas por que que eu sofro quando eu vejo um animal sendo maltratado? Por que eu sofro?
Porque é a forma do espírito. Ele passou aqui, ele pediu para ter esse sofrimento, para não sofrer.
Eu sei que não deveria sentir.
Não é o que não deveria sentir, é o que você não deveria se apegar. Porque se você não se sentisse, você não teria fome. Você tem que sentir, não gostaria que isso acontecesse. Mas está acontecendo. O que que eu faço? Você vai conseguir salvar todos os bichos do planeta?
Não salvar, não tem muito falta,
é, tem umas coisas interessantes que eu tenho. Não pode derrubar floresta.
Não derrubar floresta.
Não pode.
Quando
a
terra está no
mato. Não, não é isso aí. Não pode.
É, não.
Mas a população não para de crescer. É, e a comida está acabando. Você vai plantar onde comida para quem está nascendo. Você quer acabar com a fome, mas não pode acabar com a floresta. E aí? Mas não pode alimentar, você precisa de outras coisas que você precisa plantar.
É que a gente está convencionado comer determinadas coisas. A gente poderia comer
minhoca,
por exemplo.
Poderia.
Você se
vai parar. Já
vai
terminar com as minhocas.
Mas aí você vai estar fazendo mal às minhocas.
Aí tu imagina se vão estar cavocando para juntar minhoca.
Olha, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Vocês já viram algum ecologista que não tem a sua casa posta ou que não mora numa casa? Todos moram numa casa. Concordam com eu? A casa é feita do quê?
De madeira e tijolo.
De tesouro. Tesouro é feito do quê?
Barro.
O barro foi tirado da onde? O que mais? Ou seja, destruiu o meio ambiente para fazer a casa dele. O que mais? Cimento. Tem que destruir o morro para ter cimento. Quer dizer, para fazer a casa dele, pode. Fazer a casa dos outros, não pode.
A dos outros tem que ter a garrafa pet. Mas a garrafa pet também.
Vem para onde?
Da onde tiver a garrafa pet? Do petróleo. Não é que é o petróleo, está na terra.
Na festa da Nossa Senhora, uma moça chegou para eu e disse assim: Joaquim, eu queria falar com você. E faz, nós está aqui num ambiente que esse lugar aqui é um hotel, nem o nome aqui.
Não, é pousada.
Isso, é quase igual. Foi construído para educação ambiental. O objetivo aqui é ajudar as pessoas a preservar a natureza. E as pessoas estão jogando cigarro no meio do mato. E daí? Qual o problema de jogar cigarro? Aquilo não é da natureza. O que dentro do cigarro não é da natureza?
Tudo
que
é da natureza.
Tudo bem. Então só está devolvendo a natureza o que é da natureza. Até aí, tudo bem. Mas tem um problema mais sério. Vocês construíram esse hotel, essa pousada, para ensinar as pessoas a preservar a mata. É. Cadê a mata que estava no lugar que está pousada?
Eles derrubaram. Então, preservando o quê?
Essa pode derrubar, aquela não. Por quê? Porque essa você quer, aquela não. Sabe, não mata a vaca, mas mata o peixe.
Mata o
peixe. Ah, não mata o peixe, então mata a galinha. Não, não mata a galinha, então mata a folha. Mas eu vou comer o quê? Ah, agora você vai comer o que você quer. Para você pode matar o que você quer comer, pode matar. O que o outro quer comer, não pode. Então é preciso, quando passa essas ideias de proteção ao meio ambiente na cabeça da gente, entender a nossa hipocrisia. Sabe? Que no meu pode tudo, nos outros não pode nada. É mais uma forma. Toda questão que passa por essa preservação, que passa por esse coitadinho dos animais, é uma preservação. É uma hipocrisia. Porque eu garanto que você fica muito triste se machucarem um gato, um cachorro, não fica? Agora você mata o pernilongo para ele não morder você. Você mata a balata porque você não gosta de balata.
Não, a balata veio para ser matada mesmo.
Na Baixinha eles matam a balata e come. Eles matam e botam
motivos
e os úteis, então
você
vai
ter
necessário.
A barata é nojenta, né?
Entenda que você protege o que você quer proteger.
É.
Mas o que você não quer proteger, você não protege.
É verdade.
E quer que os outros protejam.
E quer que os outros protejam o que você quer proteger.
Independente
do que ele pensa.
Mas
que
essa é a
minha
verdade,
não
a verdade
que eu estou vendo. Eu vou atacar o tempo para poder me tornar um lugar. Proteja. Que é isso que você quer? Proteja. Não corte os outros. Proteção. Sabe? Não há o menor problema de você só comer mato. Não há.
Agora não tira.
Agora, quando você diz que o certo é comer mato, você se transformou em pó.
Pra ti,
então coma.
Então,
não importa, de um vez ou de outro, você carne. Vai estar matando alguém. Ficou caro? Por isso é que eu disse, tem que viver a sua vida, além do mais, tem um grande poder. Se você não machuca animal, isso é o quê? É você que não quer machucar animal?
É a
forma que o Espírito escolheu. Não é você que decidiu. Então, para você, humano, eu vou lhe dizer isso. Viva a sua vida da melhor maneira possível. Que tudo que você fizer, não vai ser você que fez. Nem você que escolheu fazer. Sabe? Vocês não entenderam uma coisa que eu falei. Você, qual é o seu nome?
Eu?
Não, Zéma.
Josiane.
Você, Josiane, vai morrer. Você, Josiane, vai acabar. Você, Josiane, não pode matar um mosquito que não tem que morrer. Então não importa o que você faça, jamais você vai fazer algo errado. E também não vai fazer certo. Sabe, jamais você vai fazer algo errado.
Porque a todo momento a gente fica se perguntando, né? Será que eu estou fazendo?
Está certo? Está errado?
Você
jamais vai agir. Sabe, você ouviu um monte de coisa aqui. Sabe o que você vai fazer de tudo que você ouviu? Só aquilo que tiver escrito foi você fazer. Eu falei responsabilidade, você agora é responsável, você tem que fazer. Você acha que eu imagino que você vá fazer alguma coisa porque foi eu que falei? Você é muito hipócrita. Porque eu sei que você não pode fazer ou deixar de fazer. No final do Apocalipse, que a Bíblia começa com a primeira encarnação, né, o início da reencarnação, que é a história do Adão e Eva, ela acaba com o Apocalipse. E no final está escrito assim, Deus fala, Cristo fala assim, tudo está pronto. Eu sou o alfa e o ômega. Tudo está posto. Sua vida está posta. Está aqui, não foi uma opção sua. Antes de você nascer, já estava programado para estar aqui. Todos que estão, todos que não estão, não falam. Foi o que eu disse para ele. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Tudo que acontecer. Sabe o que você vai fazer? Tudo que você fizer. E o que você fizer, o que você não fizer, você nunca iria fazer. Então relaxe. Olha, tem uma política muito boa para você nessa vida. Relaxe agora.
Relaxe
agora. Essa vida passar. Essa vida caminhar. Vai deixando a vida tocar. Porque nada vai mudar mesmo.
Tudo já está pronto.
Então, sabe, o que você tem que aprender é a brincar de viver. Levar a vida com menos seriedade. Ficar muito preocupado com o que você vai fazer, vai deixar de fazer. Vai mudar o que tem que acontecer. Que tudo já está programado dentro da encarnação do filho. Olha que maravilha. Todas aquelas suas preocupações acabaram. Aliás, eu sei que para vocês que são mais jovens, que é duro de ouvir, porque estão na fase de construir a vida. Agora os mais velhos já sabem que é assim mesmo. Eles lutaram contra a vida, nada deu certo. Uma coisa ou outra aconteceu dentro do que foi planejado, mas assim mesmo, uma coisa hoje, outra coisa amanhã, aquilo tudo que eles sonharam, não acontece. E não é porque não tiveram vontade, não é porque não trabalharam para fazer, buscaram, mas não acontece. A vida vive a vida. Não deixa a vida viver a vida. Vai descansar, a passear. Passear na cabeça, né? Você não consegue ir para um lugar que não esteja marcado para você ir. Mas na cabeça passei. É a melhor coisa que você. É o único, é ou não? É a única coisa que você pode fazer. Agora, que adianta você ir para um lugar preocupado com o outro, ou você ficar, e agora? Como será quando eu voltar? E agora o que eu vou fazer amanhã? Como é? Não adianta. Não vai mudar uma vida o que vai acontecer amanhã. Então fica tranquilo. Sabe? Tem uma fase do Cristo que vocês nunca entenderam. Venha para mim que meu jugo é leve. É isso. Ele me ensinou a brincar de viver e deixar Deus ali. É isso. Bora ficar mais tranquilo.
Mas
apavorado. Sabe para quem fica apavorado? Para quem ainda quer ser. Quem quer ser alguma coisa, isso é uma notícia apavorante. Sim, é, para quem quer ser. E eu tenho um filho, que ele acredita em tudo que eu digo. Menos nessa história da vida. Está programado em que Deus faz tudo. Não, porque ele quer ser escritor. E se Deus faz tudo, quem vai escrever o livro é Deus, não ele. Aí ele não acredita.
Mas eu não posso ser frustrado por tudo que eu quero ser isso. Se eu não ser isso, eu vou ficar frustrado.
Você quer ser isso?
Eu não sei.
Queira!
Então,
lute para isso. Lute para isso. Agora, aceite. Se não for. Só isso. Se não for. Não é porque alguém te chacalhou, porque alguém lhe passou a perna, porque alguém roubou. Não, é porque não está no espírito de você. É só isso. Ah, eu quero comprar um carro. Quero. A hora que eu comprar, comprei. Vou lutar, vou fazer tudo para comprar. Agora, se eu não comprar, o dela pode ser comprado.
Anda de
olho. Anda nesse carro que Deus me deu. Tem dois carros aqui para você andar, passear à vontade. Tem gente que nem esse tem, né? Aí anda na bunda, né? Essa é a forma de viver que foi ensinada pelo mestre. Aliás, o Kina diz assim: assista a sua vida. O que eu estou falando é isso. Assista a sua vida. Olha, eu quero ir a tal lugar. Quero. Se eu for, fui. Se eu não for, não fui. Ah, e o que você vai fazer quando chegar lá? Não sei. Quando chegar lá, eu vou ver como fazer. Eu quero fazer isso, mas não sei se eu vou chegar lá e vou conseguir fazer isso. Eu falava muito no início que você não devia assumir compromisso. Aliás, está na Bíblia. Na Bíblia o que se ensina? Não julgue por nada que está no céu, nem nada que está na terra. E assumir o compromisso é zoar por alguma coisa. E aí eu falava, não assuma, não assuma. Um dia minha filha disse, que até uma moça, a Solona, que vivia fazenda na mão, tudo, ela estava tudo programado, não faria nada de acordo com o que ela marcava, mas ela programava. Aí um dia minha filha disse, eu só te peço, você disse que nós não podemos programar, mas você programa a viagem. Você disse, tal lugar nós vamos a tal lugar, tal dia nós vamos a tal lugar, tal dia nós vamos a tal lugar. Como é que ele não pode programar? Pois é, eu digo, a diferença é que eu programo e não sei se vou.
Não passa programa, tá aqui, não tem.
E vocês, quando assumem uma programação, acham que é um compromisso que tem que ir, que tem que fazer. Essa é só essa a diferença. Então, siga a sua vida marcando compromisso. Mas sempre com a sua condição. Você não sabe o que vai acontecer. O ano passado não deu certo. Esse ano estamos aqui. Quando eu disse vamos lá, eu não sabia que não vinha. Tem essa, eu também não sei não, viu? Não pense com a moça disse, você é o sábio. Não tem nada disso não. Mandaram eu dizer, eu vou lá de Natal. Agora se eu não vou, eu não sei.
Ela não quer. Uma
prova. Mas ainda não é prova, porque eu já não acredito que vou. Mas servia como prova para vocês.
Aqui que é frustrante.
O problema é dela. Se ela ficou frustrada, o problema é dela.
O compromisso era seu, ela que abraçou o
compromisso. Ela que já abaixou, ela que se comprometeu que eu vinha. Eu não me comprometi, eu só disse, eu vou. Mas me comprometendo, não me comprometi, não. Aí aconteceu. Ó, você quer ver uma coisa? Tem um casal que nós orientou para eles de fazerem um trabalho lá no São Carlos. Eu disse, moça, você vai fazer isso, seu marido vai dirigir o trabalho espírita, não sei o que, não sei o que. Outro dia a filha disse, olha aqui, não aqui, eles se separaram. Não sou mais marido e mulher. Ele abandonou o trabalho físico de Goiás. Essa até eu pegou de surpresa. Eu não achava que ia acontecer. Mas você acha que eu fiquei, poxa, que ele estava safado, ele sabia que saiu? Não, aconteceu, aconteceu. Opa, vou lá em cima perguntar para a minha fonte o que está acontecendo. E aí me ficaram tudo daquela. Mas não pense você que nós também sabe tudo não, viu? Está ali naquele livro, diz assim, o espírito só sabe aquilo que é importante para ele saber. Ou seja, comichão. Agora, o que não é importante, não tem gente que não ia para gente, não. Eu zoava para a filha que ela ia se aposentar em setembro. Já era outubro e ela dizia, e aí, Dorcê, você vai se aposentar no CT. Ela passou! Ah, é.
Mas não me disse qual
que
tem algum nome.
É, cheguei até com o
Thaís,
que
eu disse, ah, é, aí eu ia lá na minha área do corredor, vocês estão me enganando, né? Aí eles diziam para mim, é setembro. Eu digo, mas setembro já passou. Mas é setembro. Agora o que eu vou fazer? Sabe, nós não sabemos tudo, não. Não pensa vocês que nós é o chanço da história, porque não é, não. É, essa questão de futuro que fica. Só Deus sabe. E tem mais. Muitas vezes é dito para nós, mesmo para nós, a vontade. Que nós temos que dizer para vocês a vontade. Disse, ó, duas mulheres. Eu junto das duas disse, você vai ter menino e você vai ter menina. Foi exatamente o contrário. Eu errei dois. Uma vez só. Mas mandaram ele dizer o dia. Sabe? É isso que eu falo? Então tá certo, eu falo. Ah, eu tô aqui, você falou errado. Eu não. Mandaram ele dizer. Cocado, então se eu não sei o que vai acontecer com eu, e de lá você, humano que nem tem as informações que eu tenho que me enviada. Então viva o que for aparecendo na sua vida. Ah, eu queria, mas não aconteceu isso aí.